Cerebelo. 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 BritaCast, o podcast do blog Cerebelo na Brita.
Então, estamos aqui começando o segundo episódio.
O que aconteceu com aquele podcast lá, cara? Tá no ar já?
Não, aquilo lá vai ficar...
Vai ficar o quê?
Em stand-by. Porque aquilo lá foi uma prévia, cara.
Meu Deus do céu.
Aquilo lá a gente... Ei, pensa, a gente fez assim... Ah,
tem as coisas que o Felipe fala assim... É, vou mudar no vlog em breve. Bicho, passa um ano e nada.
O especial do Dia do Rock até hoje não chegou.
Vou fazer uma postagem especial pro Shopping Center. Cara, até hoje.
É melhor que ficou fera, né? Lá do...
Eu e o Hugo, missão especial, tirando foto e
tal. Já tem aquelas fotos lá ainda.
Vivo tudo do filme, cara. Tá, vamos lá.
Então hoje estamos aqui para o segundo episódio.
O terceiro, pô.
Não, porque aquele lá não dá pra pôr, cara. Não agora.
Não dá pra pôr, pô. Não dá pra pôr.
Então, estamos agora começando. Começar de novo, né?
Começando de novo, segundo ou terceiro.
Começa agora o próximo episódio do BritaCast, podcast do blog Cerebelo na Brita. E hoje vamos falar de um assunto um pouco, um tanto quanto específico.
E especial. Não deixa de ser especial.
E emocionante.
E polêmico, claro.
Mas antes de falar qual vai ser o tema.
E bizarro.
Estamos aqui, eu, Felipe Carnegie, o cara que edita essa desgraça. Aqui ao meu lado direito, Hugo Berrael.
Olá, futuro policial militar.
Federal. Casuso.
Cara de zumbi.
No outro canto do ringue, estou aqui com o Ed McLeod.
Federasta.
E Eterno Imortal.
Aqui no meio, o Felipe, o pleonasmo em pessoa.
E
mulher boa, né?
No quarto corner do ringue.
Finalmente, depois de várias promessas.
Anuncie seu nome.
Bruno Nascimento. Já tem algum tempo que eu tô querendo vir participar disso aqui, mas nunca consigo.
Qual o seu nome?
Pode nome Venom, tô com um brinquedinho do Venom na mão.
O Transformer do Venom, né? E hoje iremos falar sobre RPG e mais especificamente Vampiro. E mais especificamente ainda, uma crônica nossa.
Corrige aí. A gente vai falar da nossa crônica do jogo Vampiro
de RPG. Vampiro a Máscara, pra ser mais preciso, porque existem vários RPG de vampiro.
Com hiperba.
É, Vampiro a Máscara.
Hoje iremos falar sobre o RPG Vampiro a Máscara. E mais especificamente uma crônica nossa que a gente tentou fazer sério, mas.
Não deu.
Não dá, cara, não dá.
Como o Ed tava de mestre, não deu pra sair muita coisa séria.
Na verdade, o RPG é um jogo muito polêmico, então a gente vai usar a nossa experiência pessoal pra mostrar que isso é tão inofensivo e escroto que não oferece perigo nenhum.
Ou não.
Estamos aqui para a leitura de e-mails e comentários do primeiro episódio do BritaCast, aqui com Ed McLeod, Hugo Berrael, Diego Crítico Nerd. Não teve nos podcasts, mas está aí na leitura de e-mails.
Fazer uma aparição surpresa aí, pelo menos, né?
Tá, então vamos começar aqui a leitura de e-mails. O comentário aqui é da Mai, que ela diz aqui: eu quase não comento mais por aqui, mas hoje abrirei uma exceção. Uhul! Parabéns ao Cerebelo!
É porque é um pombo, é?
Parabéns ao Cerebelo por mais essa iniciativa. Tenho acompanhado desde o começo a saga desse blog e até obrigado por causa dele. Enfim, falso, falso, falso.
Ah, é a velha risada.
Não, peraí.
Raul Chavos.
Ah, é árbitro.
Falso, falso.
Auxarrus.
Auxarrus.
Causa dele, enfim, Auxarrus.
Mas sem reconhecer o esforço que o Felipe faz por ele e sei o quanto é importante manter o blog. Então, que esse seja o primeiro de muitos BritaCasts. Sorte pra vocês, meninos, e paciência pra você, amor.
Isso que escreveu um monte, eu tô com uma preguiça desgraçada de ler, mas vamos lá. Bom, antes de falar qualquer coisa, só informar que estou de férias. Portanto, deu pra desperdiçar 52 minutos da minha vida escutando isso. Mas confesso que não me arrependo, não. Garantiu boas risadas, a edição está ótima e fico feliz que o Cerebelo começa 2010 com tudo. Espero que menos abandonado. Aliás, vou aproveitar e atualizar minha coluna.
Tá babando, né?
É. Bom, parabéns mesmo pro voo. Bom, por enquanto, é isso. Beijinhos.
Alexandre Terra disse: vou baixar. Parece ser bom, cara. Aliás, o primeiro tá muito bom. Aí já deixa a propagandazinha dele também.
Quem quiser ver, vai lá nos comentários.
Ó, o comentário aí, Alazigiani.
E aí, Diego, da Lance Forges.
Daí, fera, achei com o podcast. Capós.
Risada russa, gente.
Isso aqui é dinamarquês.
É, risada russa. Capox. Acho que ele tava capotando, mano.
Acho que ele se engasgou.
Acho que tá morto lá, até agora,
no
chão.
Trava a língua. Caposta, sabe
que caposta. Tá, na parte do Iron Maiden, vocês poderiam ter dito Scream for me, Rio Maneira. Risada alemã. Enfim, parabéns pra galera que fez o podcast e eu tô esperando por novidades. Até mais.
Guilherme Lombardi diz: vou baixar o podcast e depois vim aqui comentar sobre ele.
Muito legal, é. Eu gostei muito em particular desse
comentário. Foi sim, especial, sim. Né, cara?
Foi especial pra mim.
Pena que depois que ele baixou, ele nunca mais voltou.
O Gabriel disse: dica aí de quem já mexeu com isso. Um microfone para cada um ligado numa mesa de som. A mesa, por sua vez, ligada ao computador. Recomendo usar o Sam 3 para quem mexe vinhetas. Tá muito bom o podcast, excelente, gostei. A gente aceita doações também de material, porque a gente não tem tudo isso.
Quem quiser doar microfone, mesa de som, qualquer coisa aí a gente tá.
Manda pra mim, que eu sou o único que não deve ter ainda.
É, agora tem um e-mail aqui do Matheus Six. É o Six lá do antigo Dreamcast, agora ó, Super Controle. Aí ele fala aqui assim: fala galera do BritaCast, aqui é o Six do Dreamcast. Conheço o blog pelo chapa Felipe Carneiro. Cara, sobre o cast, concordei com muita coisa que falaram. Atividade paranormal é muito chato mesmo. Agora, Arraste-me para o Inferno, achei foda também. Sam Raimi voltando às origens como fez em Evil Dead. No mais, nem vou comentar muita coisa pro e-mail não ficar gigante. Só não entendi muito o final com o plantão, haha. Mas gostei muito do podcast. Espero que vocês façam mais. Abraço. No final da postagem é um link lá pro podcast dos caras.
Banana.
Tá, é só ir na coluna lateral aqui, a minha do Dreamcast.
Bem legal, assim, o pessoal tá mandando e-mail. Quanto mais dica a gente for recebendo, mais a gente vai estar lutando pra deixar o BritaCast melhor. Mas sempre tem que ter um começo, então a gente vai crescendo e uma hora fica grosso. Vai crescendo e uma hora fica grosso.
Grosso.
Cara, assim, para um começo de podcast, a gente até que teve bastante comentário. Vou ler aqui uma mensagem que o Patrick Cabeleira, aí ele diz aqui assim: edição sensacional. Pode ter demorado, mas estava muito foda. Ainda mais com vocês jogando 64 ao fundo. Sem rasgação de seda mesmo, é sério. A edição estava muito boa. Só a qualidade de áudio que estava mais ou menos, mas é muito normal. E nem é tão ruim assim. O maior problema mesmo é o grande hiato entre um e outro.
A risada mais perdida.
Eu entendi.
Pode rir agora, já.
Nesse mundo isso acontece aqui.
Já foi, né?
É normal, nesse universo é normal.
Então, como eu estava dizendo, o maior problema mesmo é o grande ato entre um e outro. Mas isso é possível pra caramba. Provas, trabalho e afins. É incrível que tu ainda consiga tempo pra editar, mas enfim. Nem vou conseguir mandar e-mail hoje. Se conseguir entrar na correria pra dizer isso por MSN. Bom, ele não conseguiu mandar e-mail, mas eu li o comentário aqui no MSN. Esse aqui foi o Patrick Cabeleira aqui, que tá sempre aí com a gente.
Que a gente trabalha também um pouco.
É, pois é, o hiato que a gente tem entre um episódio e outro é porque, pô, todo mundo aqui é concursado. Tem trabalho que tem plantão, aí tem faculdade. É a primeira vez que eu... Agora é a segunda vez que eu tô mexendo com programa de edição, pegar efeito sonoro. Demora pra cacete, então demora. Esse é o problema entre um e outro, mas vamos ver aí se a gente consegue, com o tempo, vai padronizando os sons e tal, e daí a gente consegue aumentar a frequência de postagem do BritaCast, ainda mais porque, tipo, a gente faz tudo isso aqui, é tudo sem pauta, né?
Mas é tudo feito com muito carinho, olha, é tudo feito com muito carinho isso. Para vocês.
Olha, a gente promete que quando a gente começar a ganhar dinheiro exclusivamente com blog, a gente faz um podcast mais rápido.
Não, mas sério. Eu,
já tá roubando dinheiro, porque ele é um menino.
Eu não faço isso pensando nele, não, pô.
Só com carinho,
mesmo. Só carinho.
Só carinho.
Só a dominação mundial, pô.
É... Vai caçar bandido, não, né? Pra ganhar dinheiro.
É. A gente caça bandido pra ganhar dinheiro, pô.
É, a gente não tá roubando, não tá matando, estamos fazendo podcast, mano.
Não, matando até pode ser, mas... De uma forma legal.
É, a gente só mata se em defesa não, própria. Então,
gente que invade prostíbulo e ganha dinheiro, pô.
Então, chuta a porta, a puta lá com o peito de fora. Autuar o pessoal em flagrante.
O peito dela também.
O que? Chupa o peito dela.
Você que manda.
Puta.
Ah, puta. Ah, você que manda.
Vai chupar ele.
Eu não, aquela.
Velho, tem
dentro
de
robô, velho. Já, não vou ficar, não. Outro faz peito, não. Isso é uma das partes do Edgar. Me convenceu já, tá?
Que leitura de medo, viu? E-mail e chupar peito de puta. Pra quem quiser mandar e-mail pro Cerebelo com dicas, sugestões, críticas, é mandar no cerebelonabrita@hotmail.com. Quem quiser seguir o nosso perfil no Twitter é @FelipeCarnage. É isso aí, acho que é só. Algum recado? Ah, é, votem no Top Blog, seus desgraçados. Vocês não comentam, mas pelo menos votam no Top Blog. Só, a gente sabe que não vai ganhar, mas pelo menos aparecer um pouquinho, ganhar mais um selo, né? Ano passado a gente ganhou o selo. Os 100 menos piores que concorreram.
Sério?
É, pô.
Olha, nem eu sabia.
Então é isso aí, pessoal. Continua aí com o podcast de Vampiro aloprando a máscara aí. Falou.
Falou. Falou. Paz, beijo, a bunda de todos.
Eu espero que tenha gravado isso, senão eu vou ficar muito puto. Oh, meu Deus, tu travou.
Você tá brincando?
Eu tô brincando. Os personagens, Felipe Carnage, oh. A Samita...
Vamos, não, qual é o nome do personagem, pô?
Carnage.
Carnage.
Ah, tá, original, vamos lá.
Jack Campbell, capitão, não sei o que lá. O
Gandalf. Não, peraí, vamos lá. Bruno, um detalhe. Tem gente que era novato na mesa. O Bruno chegou lá e tal, nunca tinha jogado. É o seguinte, você vai ter que bolar um nome. Peraí, você é da onde? Sou um vampiro, a Samita, eu venho da Arábia. Tá, então inventa um nome aí... Combina com o teu personagem o nome, cara.
É de zoar.
Ah, deixa eu ver aqui. Não, não me avisaram que é pra combinar com o personagem. Não, então eu botei o meu.
Tá lá implícito, né, cara? Tu criou o vampiro e tal, mas beleza. Cria o nome agora. Aí começou a fumaçar, né?
Ele não quer usar a lendária técnica de.
De trocar.
De botar atrás pra frente.
Tá pra frente, né? Quando eu lá. Deixa eu ver o nome do Bruno aqui. Nascimento.
Porra. E era aquele, era em Londres, né?
Era em Londres, um vampiro árabe com o nome de nascimento. Bruno, explica aí, como é que surgiu esse nome do seu personagem?
Cara, surgiu do meu sobrenome.
Oh, beleza.
É um povo muito original, né, cara? Não, aí a gente apelidou ele carinhosamente de Borne. Como a gente tava em Londres, era mais apropriado Borne do que
o Borne. Inglês do que usar o vampiro brasileiro.
De máscara. Com a máscara do Vega. Chamado Nascimento. Porra, cara. Pera aí.
Lourinho.
Não, não era Lourinho. Ele era quase careca, velho.
Calvo ainda. Porra. Na porra.
É a Zidane.
Tá. Esse era os personagens. Tinha outros, né? Mas
não, então vamos especificar os personagens.
Ah, é. Então lá.
Jack, o meu... Ó, o meu era o Carnage.
Era um vampiro do clã.
Um vampiro do clã Samita.
Assassino.
É. E ele era. Ele foi um ex-militar na sua vida passada.
Era Jack Campbell, mas eu lembro do que ele era capitão, se era militar.
Qual que era o clã dele?
Brujal, era um Brujal.
Ah, ele era capitão, só não sabia que porra de time de, não. De futebol.
Não, digo se era do exército.
Vida de torcida.
Do exército, capitão do exército, só que quando virou vampiro, tava infiltrado lá no meio dos...
Ah, beleza.
Aí infiltraram os caninos dele.
Primeira vez resolvi fazer um Brujal.
Tá, o Brujal na mesa. Tá. Aí tinha...
Tinha, ah, o Michel.
O Michel.
É,
o Michel,
nossa...
que... O Michel que ele não está aqui,
no
mas...
No ritmo dele, ele queria jogar com a mulher. Aí criou um personagem chamado...
É, Tammy Gretchen.
Tammy Gretchen?
Não, na verdade era Tammy...
Boca Seca.
É, não, que mudou depois.
Era Tammy...
Não, era Tammy Gretchen.
Tammy
Gretchen
é a menina
da
Tammy Gretchen.
Não, mas enfim, ele botou a Tammy Gretchen.
Que pariu, cara.
Enfim, Tammy...
Era Tammy alguma coisa.
Tammy é...
Tammy Lirola.
Tammy Lirola. Tammy Lirola. E ela, por ser vampira, ela se disfarçava de prostituta, certo?
É.
Pra pegar as vítimas.
Mas,
mas vampiros não tem...
Ela chupava saliva. Sangue de canudinho, né?
Saliva, né? E...
Então...
Era o nome dela de guerra, era Tammy Boca Seca.
Como eles não produziam...
Era a dona do bordel, era dona do bordel Lesbian Five, né? Lembrando.
Não, ela não era dona não, ela era uma frequentadora assídua de lá.
Ah, sim, sim. Era o esconderijo dela, né? Lesbian
era Five. O... Como é que é mesmo?
Refúgio.
O refúgio,
isso. Aí tinha também o Diego.
O Diego, é o meu irmão, Diego, o crítico nerd, que eu esqueci o nome do personagem dele, cara.
Era o nome escroto.
Era o nome escroto.
Vou chamar de Carlos.
Carlos.
Né? Carlos.
Era o... Não, vai só chamar de Diego, né?
Tá. Não, Diego ao contrário, como é que é?
Ó.
O Gage.
O Gage, ele era um malcavo, um malcaviano, né?
É.
E de malcaviano não tinha nada.
Não, é porque assim, o pessoal que tá ouvindo, provavelmente a maioria não vai entender. Não sabe o que,
ah,
que é.
Explica isso aí.
Assim, os assamitas, que geralmente vêm de uma série de assassinos e tal. Os Brujás, eles são tipo aqueles caras de gangue, são os caras mais brutos.
Punks.
Mas, tem os estereótipos e tal. Pode ser punks e tal, aqueles caras porradeiros. E os malcavianos são aqueles caras
palhaço.
Que tem...
Malucos.
São idiotas.
Insanos.
Distúrbios mentais.
O Coringa do
Coringa da vida.
Isso.
O Coringa, se fosse um vampiro, seria um malcavian.
Coringa é o perfeito malcavian. Let's put a smile
on that. Ah, tinha Gangrel, tinha...
O Ed era o mestre.
Tinha o Gangrel e tinha uma humana, né? Que futuramente...
O Ed tá sem personagem porque ele é
tá mestrando a aventura.
Edgar
o que,
era
que é o mestre?
Deus
vai, dar um mundo,
vai dar um mundo,
né? Vai dar um mundo. Vai dar um mundo seu cu, tá doido?
O mestre... Pros leigos, o mestre é como se ele fizesse um videogame, ele seria o console com a fita. Ele que daria o mundo, as regras... E os NPCs que você iria interagir. Ah. E os jogadores estariam no papel
na
do controle.
Na verdade, o mestre seria o jogador físico.
Oh, man.
Então,
não.
É assim.
O mestre seria o controle. A fita.
O mestre, fita. Na verdade, é como se for... Ele é a história.
Sim,
o mestre, na verdade, ele
então,
é a história.
O mestre é
o James
história.
Cameron, no Avatar.
Nossa, não viaja.
Caralho, não vai poder.
É cultura demais, velho.
O mestre é a fita do videogame. E o jogador é o cara que tá no controle. Simples.
Porque... Tu é o programador.
Vamos lá. Tá. Eu sou o arquiteto.
Isso.
Tu é o cara.
Pronto, acabou.
Tu é o cara.
É aquela coisa. O mestre também tem aquele poder de decidir a vida do personagem. Se ele quiser matar o personagem na hora, ele mata em cima de uma situação impossível. Ele tem essa liberdade pra fazer isso.
É o cara.
Deus. Primeiro, a gente não fumou orégano, mas a história era escrota, cara.
Como é que começou, então, a crônica?
Vou comentar o resto dos personagens, pô.
Tinha
o Leandro, que era o Gangrel.
Gangrel são aquela raça de vampiros que...
Selvagens, mais selvagens.
Mais próximo dos lobisomens, digamos assim. Que eles têm uma certa afinidade com os lobisomens. Eles
têm uma... Tem ligação com os animais.
Ligação com os animais e também tem um contato com os lobisomens, sim. Então,
uma coisa bem sábia.
É mais fácil de...
Prega de cu, assim, mas...
Tá,
então tinha dois novatos na mesa, que era o Bruno e a Priscila.
Que era a única menina da mesa.
Como montar ficha de vampiro? Todo mundo sabe que, porra, é um saco, cara.
É
chato pra caralho.
Geralmente uma ficha de vampiro, se o cara quer fazer bem montado...
Bem elaborado, demora.
É uma noite pra montar.
Você não sabe,
é chato, cara. O jogo é muito legal, mas pra montar ficha é foda.
Não, eu considero a parte de montar ficha uma maravilha.
Não, é legal.
É legal,
é legal. Só que
você não joga.
Não joga, demora.
Tá. Então, aí tinha a Priscila e eu pensei, porra... vamos colocar um outro tipo de personagem que não seja vampiro, até pra agilizar um pouco. E aí criamos a Priscila como imortal.
Não, na verdade ela começou como humana, né?
Sim, começou como humana.
Começou como humana.
Não, isso aí, vou cortar e deixar o segredo.
Isso.
Tipo, ela começa com uma personagem mortal.
Então tá, vamos voltar a fita. Hugo, grita, conta o início. Grita. É daqui, ó. Chewbacca é o sinal.
Chewbacca, não.
Chewbacca, Donkey Kong, o Wario agora também, pô. Eu vou outro lá.
Tem um outro lado.
Não, mas tem um outro lado do Mario Kart. É o do Wario também?
Não é o Wario, mas...
Como que é?
Fazer.
É o Wario, pô.
É o Luigi.
Não, é o Toad.
Tá bom. O...
Vai.
Qualquer um desses, pô, Chewbacca, Todd,
mano, dá uma sequência.
Aí tu volta nesse ponto enorme, tá?
Ouviu?
Pronto. O que eu tava falando?
Começando então, dos personagens.
Os novatos na mesa eram Bruno, que aderiu ao Clã Samita.
Ao Clã Samita, pelo fato de eu gostar da questão do assassinato, eu acabei escolhendo o Samita.
É um cara doente. Acabou de falar aqui, gente. A crônica era o seguinte. Caralho, bicho, eu não lembro não.
Eu lembro do começo da história.
Vocês foram convocados, sempre assim que começa.
É assim, a cada um começou na história. Eu, Felipe, Diego e Priscila. E a puta.
Certo. Michel.
O Ed propôs assim a situação. Onde você está, certo? É onde cada um está.
Pra localizar cada um.
Pra localizar cada um. Eu estava em cima do Big Bang.
Ah, é, tá.
De cara. Máscara.
É legal o Bruno, que ele é totalmente sem noção. Iniciante. Eu perguntei de cada um. Aí cada um inventou seu refúgio e tal.
Como você está vestido?
Isso. Aí, é. Cada um se descreveu como um vampiro tradicional, sobretudo, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí chegou a vez do Bruno.
Bem, emo.
Você está em Londres, aquela coisa toda. Você está onde?
Nemo.
Porra. Londres. Tá em cima do Big Bang. Beleza.
O Rico lugar conhece, né, porra?
E como é que você está vestido? Aí o orégano serve a pipocar, mano. Qual era a tua roupa? Fala aí, Bruno.
Não, eu tava com uma calça comprida preta, certo? Um meio sobretudo, certo? Uma espécie de jaqueta, um jaleco.
Deixa o detalhe principal pro final, vai.
Tá. Eu tinha um cabelo meio curto, uma espada, né? Uma ninjatô e uma máscara.
Como é que era essa máscara? Aquela máscara de boquinha?
Era uma aquela máscara kabuki japonesa, aquela máscara toda branca. Hoje uma face estática.
Então vamos voltar. Era um vampiro árabe chamado Nascimento, em Londres, com a máscara japonesa, com espada nas costas. E eu falei, Bruno, tu vai andar no meio da rua, porque tem uma galera, cara. Aí ele ficou olhando pra mim assim, mas tu vai estar de máscara, pô.
Retira a máscara.
Então, e tu vai usar a máscara pra quê então?
Ah, a máscara
não, é a máscara é fora da ação. É que nem o Falcão do filme do Stallone, né?
Vira o boné.
Quando eu viro meu boné, me dá uma força. Beleza.
Não sei dessa máquina.
Pois eu tinha o Felipe.
Ah, eu estava no meu apartamento, no refúgio.
Não, você não estava, você estava no stand de tiro.
Ah, é, né?
Porra. O cara não lembrava em casa.
Memória.
Stand de tiro?
Estava no stand de tiro.
Eu tinha uma katana, tava de sobretudo. Na verdade, eu não tava de sobretudo.
Você tava trajando uma calça regatas. A calça regata, assim como você
estava. Que calça regata?
Google Imagens, uma calça regata. O posto pra ilustrar essa postagem lá.
Cara. Vai estar na capinha lá, cara.
É a imagem pra ilustrar. Calça regata. Essa é a imagem ilustrativa dessa postagem.
Os
olhantes ficam pro lado de fora. Não pode.
Caralho. Uma bermuda e uma regata.
Não, o designer Bruno vai lançar a calça regata, cara.
Enfim. Ele estava trajando uma bermuda e uma camiseta regata. Uma camiseta regata.
Ah, tá.
Certo? E no stand de tiro. Onde era supostamente o refúgio dele.
Calça leg, é? Calça apertadinha.
Uma calça regata e uma camiseta Saint-Tropez, pô. Porra, bicho. Tá, vamos lá.
Aí tinha a puta que estava no puteiro, né? Estava no puteiro. É. Não sabemos que ela estava trajando, não lembro.
Não, estava trajando nada no momento.
Nada no momento, né?
Acho que nessa hora o Diego já tinha dormido, né?
E o Diego, não, o Diego ele estava escolhendo que roupa ia usar. Ele estava na loja escolhendo que roupa ia usar.
Ah, puta.
Ele estava nu. Ele estava nu.
É, volta pro futuro. Volta pro futuro.
Volta pro futuro.
Volta pro futuro.
Volta pro futuro. Que de volta pro futuro?
Terminador, cara.
Eu vou fazer o Michael J. Fox na podcast. Ou vou fazer o Schwarzenegger com o coletinho de.
Fazendo um skate voador lá. Ele tá muito foda, cara.
Tá. Diego quase se tentando se vestir, né? Escolhendo que roupa eu usar.
Perdido, cara.
Não, não vida sei. Real total, né?
Eu não sei que roupa eu uso. Pior que The Sims, cara.
É.
E a humana, né? A nossa única mulher do jogo, a Priscila, tava no hospital. Ela era uma médica.
É. Né? Ah, era uma médica, é verdade.
Era uma médica. A história era o seguinte: começou, o Ed falou, né, que os nossos celulares tocaram e era o príncipe nos convocando. O príncipe da Camarilha nos convocando.
Opa, pausa pra explicação.
Vai lá.
O Bruno falou. Ai, 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 ai. O Bruno falou do príncipe da Camarilla. Vamos lá.
Camarilla. O que é Camarilla, Ed?
Camarilla é a sociedade vampírica organizada que se preocupa em ocultar a existência dos vampiros para não sofrerem ameaças dos humanos e tal.
Ou seja, a máscara.
É a máscara, justamente isso. A máscara. E qual é a outra palavra que tu usou?
Camarilla.
Camarilla.
Não, Camarilla e o príncipe. O príncipe é justamente o cara que comanda a Camarilla de uma cidade.
Uma cidade.
Cada cidade tem um certo número de vampiros, tem a sociedade da Camarilla e tem um príncipe para organizar essa sociedade.
Inclusive, entre os clãs.
Voltando à história, o príncipe nos convocou e disse que havia uma garota na qual ele se interessava por algum objetivo oculto, né? A gente não sabia o porquê que ele queria essa mulher. Estavam lá os quatro, né?
Quatro cavaleiros do apocalipse.
Os cinco, né? Os cinco. É o Gangrel, Leandro. Os dois assamitas, Carnês de Nascimento, Carnês de Borne.
É o Nascimento e a Morte, né? É o Borne e o Carnês, né?
O nosso malcaviano de nome indefinido que chamaremos de Carlos.
De nome indefinido e de roupa indefinida, né?
É.
E o Bruhá.
E o Bruhá. Não, o Bruhá é.
Ah, apareceu
só depois. O Bruhá só depois.
Vai aparecer infiltrado lá, pô, no meio dos caras lá.
Porra, não, chegou depois, tá certo. Enfim.
Rodavort, cara.
Rodavort.
Não, Rodavort.
Rodavort,
é cara. Trovador ao contrário.
Era isso?
Era
esse o nome dele.
Rodavort. Ele usou a lendária técnica.
Só que chamaremos de Carlos.
Rodavort, Google Carlos.
Não chamaremos com esse nome, desculpa, Diego.
Agora é a hora da ação.
Caralho. É a hora da ação.
Vamos lá.
É,
primeira ação do jogo.
A puta e o Michel resolvem e vão juntos buscar informações,
a confrontar. A puta e o Michel são uma pessoa só.
É, a não, puta e o Michel
são... A puta e o Gangrel.
Michel é o jogador, a puta é...
Isso.
É o player
a
dele.
A puta e o Gangrel.
Uma puta na mesa.
A puta e o Gangrel saem em busca de informações, né? A puta tinha contatos e foram buscar informações. Os três foram para o hospital.
Essa parte tem que contar, cara. Caralho. Michel colhendo informações, aí vai.
Felipe, Bruno e Diego.
É. Ah, vocês três, tá. Enquanto Diego e Felipe resolvem entrar no hospital e pedir informações pra Priscila, Bruno começa a entrar no clima do personagem, né? Aí eu falo, Bruno, e você vai entrar também? Aí ele fica lá na frente do hospital e fala,
eu vou por cima.
Beleza. Aí eu fiquei olhando assim, tá, cara, vai por cima. Aí ele chegou em cima do telhado do hospital.
Que não era baixo, não era só um andar eterno, né?
Mas ele conseguiu chegar.
Sim.
Quando ele chega lá, tinha um...
Um homem de smoking.
Um homem enorme de smoking lá com espada na mão.
Uma montante.
Aí eu pergunto pra ele, Bruno, o que você vai fazer? Nessa hora, ó, quando você é a primeira vez no RPG, cara, e o mestre olha pra ti e fala, o que você vai fazer? O cuzão trinca. Porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, cara. Aí o Bruno olhou pra mim assim, cara, muito engraçado, gente. Ele subiu no telhado, todo pimpão, né?
Eu vou subir.
Tinha um cara lá em pé com espada. Aí ele, Bruno, o que você vai fazer?
Eu vou descer. Não.
Não, foi assim.
Primeiro ele tomou a lapada.
Antes de tudo, ele me viu. Antes de tudo, o cara me viu.
Isso você falou.
Ele olhou pra trás assim.
Pelo reflexo da espada montante dele, ele tinha me visto.
Ele tava assim, ó, com a espada assim.
Ele tava, tipo, limpando a espada dele. Limpando a espada dele, e pelo reflexo da espada ele me viu. Aí o que, que você vai fazer, Bruno? Ah, eu vou atacá-lo. Irei atacá-lo.
Mas eu lembro que você desceu.
Calma, depois. Aí eu fui pra cima. Joguei os dados, né, de ataque. Bam.
Parou. Dados de ataque. RPG é um jogo que você joga com dados.
Por quê?
Explica aí, Carlinhos. É, porque você não pode... Não tem um dado certo, então quando você usa os dados, você joga com a sorte. Então as coisas vão ser definidas pela sorte. Então é pelo rolar dos dados.
Pelo quê?
Hã?
Pelo quê?
O rolar dos dados.
Não, pelo quê?
Vai dar sorte.
Não,
a sorte.
Fala que nem o rondoniense, pela
sorte.
Sorte.
Sorte. Aê, cara. Sorte, então vamos lá.
Pela sorte.
Tá, enfim, é um jogo que se joga com dados. Só isso, tá? Foda-se, vai defender sua ação.
Voltando. Quando eu fui atacar, certo? Os meus dados deram
um resultado ruim.
E a esquiva do meu adversário deu sucesso.
Resultado ruim quer dizer que a sua ação é uma merda. Resultado bom no dado quer dizer que a sua ação foi excelente, é isso?
Isso.
Não,
acertou ou errou? Acertou ou errou?
Tá. Não, reproduz a cena, como se estivesse jogando agora.
Porra, eu chego com uma espada. Eu chego com a espada.
E a máscara?
Aí,
peraí, colocou a máscara.
Né? Coloquei a máscara.
Mas é, pô, isso aqui é um show da cena,
tá,
pô.
Tá.
O que você faz?
Subi no telhado, o cara me viu, botei a máscara pra mim.
Colocou a máscara. Mas ele perde um turno com isso.
Tu
perde um turno com isso, sim.
Ah, mas a máscara não tinha perdido. Tá. Botei a máscara, corri.
Você faz que eu não lembrei, não.
Corri pra cima do cara, tá, e dei o golpe. Aí o cara da montante se esquivou. Aí ele foi me contra-atacar. Quando ele me contra-atacou, aí beleza, Bruno, joga sua esquiva. Falha.
Ou seja, resultado ruim nos dados.
Zero. Não, um resultado que dá um
falha
crítico,
crítica.
Uma falha crítica.
Uma falha, isso.
Falha crítica.
O cara tinha de...
Corregou, bateu a cabeça.
O cara tinha de 1 a 20 pra tirar. O cara tirou 1.
Isso. Eu me lasquei. Então, o cara da mutante foi lá e, pá, me acertou, abriu uma brecha. Certo?
É uma brecha assim.
É um time.
Se você entender o tronco da pessoa, foi até a coluna. Chegou na metade.
Isso. Beleza. Tomando essa lapada, eu fiquei inabilitado. Não podia atacar sem perder chances no dado, certo? Por exemplo, o dado tem 10 lados, eu com o dano agravado que eu tinha tomado, eu ia ficar com menos 4 pontos.
Não, o Bruno não tá retardado. O dado de RPG, ele tem 10 lados. Não isso, é que nem um dado isso, comum isso. De 6. Na verdade, existem vários tipos de dados. A gente joga mais com esse de 10 lados. Vai ter que fazer um apêndice gigante.
Então, como eu já tava lascado, e se eu tentasse atacar ou esquivar, eu ia ter a chance de outra falha, eu decidi escapar.
Eu vou descer. Então,
Bruno, como você vai escapar? Eu vou pular.
Matrix. Vou pular de onde? Do prédio, pô.
Tava com um talho na barriga, parecia um zíper de mochila.
Eu vou pular.
Pá, moleque.
Joga os dados. Falhou de novo.
Acabei quebrando as duas pernas na descida e então...
Descida não, queda, né?
Descida tá com pena, né?
Não, agora eu vou descrever a cena. Cai no hospital um cara mascarado com um corte que ia até a coluna vertebral do cara na porta do hospital. Quebra as duas pernas. Aí
pega a identidade do cara e... Porra, nascimento.
Com cara de árvore. Cara mascarado. Cara, uma salada de fruta tá vermelha. Aí eles, vamos recolher o cara aqui. O cara tá mal, isso aqui, bota ele na maca. E o cara não conseguia nem reagir pra falar nada. Não, pessoal, eu tô bem.
Como o vampiro me regenera.
Não, aí o cara coloca ele na maca. Aí o vampiro tem o poder da regeneração. Aí o cara foi gastando ponto. Não, vou gastar ponto de sangue pra regenerar. Os caras, não, vamos aqui rasgar a camisa dele pra ver, não sei o que. Quando foi ver o cara, ei, porra, cadê esse, de onde vem esse sangue todo aqui?
Não, lembrando da cena, eu no chão, Carnage e Carlos na recepção tentando entrar.
Aconteceu uma merda nessa hora que eu não lembro, cara. O que foi que houve?
Cara, foi o seguinte, Não, aí a gente tá lá. Cantou, mas não. Aí, foi porrada com segurança.
Foi depois.
Aí tá, né? Aí de repente, aí tá eu e o Diego lá tentando convencer lá o cara a deixar a gente entrar, que a gente queria ver a doutora.
Era uma mulher gorda na recepção, né?
É.
Era uma mulher gorda.
Aí, cara, de repente, começa uma muvuca no corredor. De repente, passa o Bruno na maca, assim. Fudido de máscara. Os paramédicos enchendo ele de oxigênio, cacete. E a gente, que porra é essa? O cara quer entrar infiltrado mesmo, né? O que, que o cara não faz pra entrar no hospital, né? Beleza, tá, eu tentando ali na diplomacia. Aí o Diego, é segurança, tu vai me deixar entrar. O cara mal cabia no loucão, né? Não, tu não vai entrar.
Eu lembrei.
Aí, o Diego, ele tinha o lance seguinte. Ele tinha...
Ele escolheu com uma habilidade especial.
Que uma merda que
articulações flexíveis.
Pensa, ele tinha um ponto sobrando, ele, vou comprar articulações flexíveis.
Pra quê?
Pra quê? Aí tá, beleza. Diego, eu vou tentar entrar, passar uma segurança, negão lá, 2x2, bichão. Diego, joga o dado aí. Perdeu, imobilizou, segurou seu braço pra trás. Eu vou usar articulações flexíveis pra me soltar. Olha a crítica, ele pegou seu outro braço. Aí o bicho ficou com os dois braços pra trás. E agora, Diego?
Eu vou
usar a mesma flexível. É isso, aquela minhoca mole lá e os caras enramando ele.
Aí nisso tu usou uma habilidade pra se filtrar, né?
Foi. Aí eu usei a invisibilidade.
Aí foi a sombura que eu tenho e tal. Tem que pegar a menina.
Aí, de repente, aí entrou um outro vampiro lá pra pegar a menina, a médica.
Não foi um vampiro. Era um humano.
Era um humano.
Era um meio humano. Que Matrix, assim, com mais força, né? Enfim, devia mais velocidade. Um enfrentou o Carnage. Olha o Carnage, cheater, né?
Não, foi o seguinte. Pegou, esse era um japonês.
O japonês
pegou a médica e fugiu. E eu vendo aquela putaria, eu peguei. Não, eu tenho. O Bruno tá na maca fudido. O Diego tá sambando com o negão lá. A médica que a gente tem que resgatar tá sendo sequestrada. O que eu vou fazer? Peguei, fui lá e consegui chegar lá fora. Aí o cara, o japonês, não sei o que ele queria. Que ele ia dar tiro, não sei o que e tal. Só sei que eu peguei. Eu vou dar só um soquinho nele. Peguei, acabei quebrando o pescoço do cara, tirei um sucesso isso, absurdo isso. Lá. Quebrei o pescoço do cara e salvei a menina.
Não, aí nisso apareceu um outro cara e colocou ela dentro de um furgão.
Dentro de um furgão
e vazou. Aí vem a cena de Velozes e Furiosos.
Nossa.
O Diego tinha se soltado, eu já tinha me regenerado. Cada um pulou na sua moto e seguiu em perseguição, estilo Velozes e Furiosos, atrás de um furgão.
Não, acho que era uma ambulância.
Era uma ambulância, tá certo.
Era uma ambulância. E
nisso, tava de moto, né?
É.
O Diego tava de moto que eu lembro.
Cada um foi com a sua moto.
Cada um foi com a sua moto, estilo Harley Davidson e tal, aquela coisa toda.
Essa é a hora que você vai colocar uma música bem. Milacurosas. Bem milacurosas.
Milacurosas. Milacurosas.
Bem milacurosas. Miraculosas. Não, uma música assim de. Sabe quando o anjo aparece? Isso! Porque foi a única vez que o Diego fez alguma coisa que foi assim, nossa. Matrix.
Foi um lance de armas e manobras especiais.
Missão Impossível 2.
Missão Impossível 2. Ficar de pé com a moto, né? É, de cabeça pra baixo com a moto, com as duas mãos de frente atirando.
É uma coisa inexplicável.
Os caras atirando na gente, ele acelerou, fez uma manobra pra virar a moto e atirar ao mesmo tempo. Ele jogou os dados pra fazer isso, né? Ele acertou o sucesso da condução, que ele tinha os pontos
tirou
de condução.
Tirou sucesso absurdo também.
Sucesso absurdo na condução e sucesso absurdo nas armas, na destreza, né? E virou e deu aqueles tiros assim, pá, conseguiu parar.
Cara, foi uma cena poética.
Aquela coisa, câmera lenta, efeitos especiais, fogos ao lado. E conseguiu parar o ambulância.
Do desfecho da cena, ele conseguiu pegar ela de volta.
Isso, ele conseguiu parar a ambulância. Os dois caras saíram e eu, o Borne e o Carnage fomos pra cima dos dois caras que estavam dentro da em cima do cara que nós pegamos um, que tava dentro da ambulância.
Bom, enfim, missão cumprida.
Missão cumprida.
Primeira fase,
completa, né?
Isso.
Estágio 1 completo.
Mission accomplished.
Essa aventura rolou,
gente. Foi uma putaria louca lá, que a gente tinha uma pista, foi pra um lugar afastado da cidade, pegou estrada. A gente foi dormir na casa de um contato. Ele, não, porque eu tenho um caixão aqui pra vocês dormirem, tranquilo.
Isso.
Aí, o que aconteceu? Tá, quando a gente acorda, o caixão tá lacrado, a gente tava preso dentro do caixão, a gente quebrou o caixão e tal. Quando a gente levanta, tem uns 30 vampiros inimigos numa sala. Ela tá presa, tá com cara.
Isso, ela tá com o Hugo.
Ah, é, vamos começar.
Eu tava longe.
É.
Eu tava longe. E o
Jack Campbell.
O Jack Campbell aparece.
O Jack Campbell, ele era o chefe da gangue inimiga.
Isso.
Foi aquele foi tava introduzido infiltrado. Na história.
Só que ele foi infiltrado, né?
E ele foi infiltrado. Também
não foi explicado a questão da tatuagem, né?
Tá, vamos explicar agora. Cada um tinha uma tatuagem pra indicar que era membro da camarilha. Era um símbolo meio fálico, né?
Exato.
Símbolo fálico, né? O Carnage tinha onde ficava essa tatuagem?
Na lateral.
Na lateral, a minha era na mão.
A do Hugo era na nádega direita.
A do Hugo era na nádega direita.
E na parte interna do cílio.
Morre sua tatuagem, cara. Bizarro.
Bom, esse tinha com o Rushvitch, né? Eu pra mostrar depois.
Puta,
aí tá, o Felipe tava com a médica e aparece o Hugo e sua gangue, né? Ele acorda, tá com aquela porra daquele caixão lacrado, eu tô muito longe, o Diego também. Aí aparece a cena estilo Street Fighter, né?
Alguém não tá comigo,
vamos,
né?
Vamos lutar.
Eu acho que era o Mirolho, cara.
O Mirolho era parceiro.
É teu parceiro.
Era isso. O Mirolho foi...
Então tu lutou com o Diego ou com o Felipe?
Foi com o Diego.
Eu não acho que não lutou, não.
Não, eu apareço depois,
foi
eu fui
com Diego,
stealth.
Foi com o Diego.
Eu fui stealth nessa parte.
Foi com o Diego, larguei a porrada, né?
Isso. Primeiro ele lutou com o Diego, aí desceu um cacete, né? Aí depois ele lutou contra o Felipe e ficou. Esse dois
foram
deu empate. Ficava aquela coisa
da Bowser.
É.
Aqueles conflitos de punho, os estrondos, né? As montanhas sendo dilaceradas.
Ou seja, uma luta chata pra caralho.
Fica muito chata. Os caras jogavam dado e ficava o ataque, o esquiva, o ataque, o esquiva, o ataque, o esquiva. Como sabe? Enquanto isso, a médica tava trancada lá no...
Você fala
trancada. Tava trancada lá dentro do... Trancada lá dentro da casinha, né, onde ela tava. E eu fiquei sabendo da situação, porque alguém me ligou, não foi? Ah, não, eu liguei para o
cara,
Felipe.
Eu tinha raiva disso, cara. Qual celular, cara? Não, isso eu tenho que falar. Celular ligado em hora imprópria. Cara, eu lá...
Ah, acontecia bastante
também. Eu vou usar minha invisibilidade, vou pegar, vou passar por todo mundo, vou pegar a médica, sair na miúda e tal. Aí quando eu tava tranquilo, não, tô saindo do lugar. Toca a porra do celular. Ô, Bruno, ei, vou ligar pra ele. Aí eu liga, falei, não.
E o Bruno entendia, não, pô, vou te ligar.
Então, cara, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Eu, na história, eu assumi o personagem. Eu tô muito longe, não sei o que tá acontecendo com ele. Não sei se ele tá stealth. Quero ligar essa porra. Quero ligar, liguei pro cara. Fudi,
acabou. O que aconteceu? Tocou a porra do celular, o povo viu, correu atrás. Isso é aquela correria.
Aí foi quando começou a peia entre tu e o Hugo, né?
Né, o Hugo foi lá fora.
É, isso.
Aí por fim,
Jack.
É, tinha um lance lá de da tatuagem. Aí, ô, caralho, tem a tatuagem aqui. Ele, eu também, mostrou a tatuagem. Eu também.
No bíceps.
Aí, enquanto isso, eu fiquei sabendo da situação, sabia que ele tava em perigo, local, etc e tal. Encontrei o lugar que eles estavam, usei a invisibilidade e fui atrás da médica.
Você sabotou os carros?
Não foi os carros. Eu entrei, eu abri o local, entrei e precisava criar uma distração para eu fugir e para Carnage dar o fora também. O que eu fiz? O mestre disse que havia um produtos químicos lá dentro.
Aham.
Uhum. Aí eu usei a minha ciência, o meu ponto de ciência, para descobrir que fogo acendia o álcool.
Caralho.
Caraca, mano.
Ele descobriu que o álcool é inflamável.
Descobriu a roda.
Aí toquei fogo na parada, tinha outros produtos químicos, explodiu ao distrair a galera e o carnejo vazou e eu também. Os dois invisíveis, né? Ambos assamitas. Nos encontramos em outro local, né?
Que tarde de noite, amor.
É, e como nos encontramos em
outro local. A gente só joga de noite, dia.
De dia vai, joga na torna, não. É, aí. Saímos, né?
Cara, eu lembro que foi uma
coisa. Enquanto isso, tava o Michel e o Leandro lá pegando informação com alguém.
Não,
isso.
Foi foda o Michel e o Leandro.
Aí o Michel.
Não, tinha alguma coisa mesmo que o Michel cagou, cara. O Michel fez merda.
Cara, ele
pagou
disso.
Uma bola lá.
Não,
pô,
foi o seguinte.
Enquanto a galera tava lá resgatando a Priscila, tinha um outro grupo com uma missão paralela, né?
É, a missão deles era o quê? Eles iam,
informação,
eles iam tentar pegar informações sobre a médica lá na casa dela.
Calma aí.
Olha o que aconteceu. A puta, a rigor, né? Salto alto, shortinho e tal.
Brilhosa.
É, e o gangrel lá. Normal, né?
Mas é segurança, né?
É, aí os caras tentando fazer toda uma missão stealth, porque tinha um outro grupo com uma van parada na frente da casa. Aí o que aconteceu? Os caras entrando, aí o gangrel foi pelo fundo, tudo. Aí a puta foi lá, por trás do... A puta foi tentar também.
Não, como que ela fez, bicho?
Não, calma, foi assim, tipo, o gangrel todo stealth lá pela lateral da casa, não, matou o cara na porta. Aí quando ele tava chegando lá, de repente, e aí puta, o que é que você vai fazer?
Puxar minha arma.
Vou puxar minha arma e descer a bala. Cara, aí a puta pegou.
No meio da rua,
no meio da rua. Vou atirar nos caras que estão na frente da casa. Aí o que aconteceu? Ah, joga o dado aí pra ver a mira, né? Ela me dá um erro crítico. O que acontece? Quebrou o salto dela, ela atira pro alto. Cai de bunda no chão, aí ela vai se proteger num murinho de altura, os caras descendo a bala.
É isso, Leandro, puto, né? Que merda, Michel. Por que tu vai fazer um negócio desse, tu é burro?
Michel, mas tem que atirar, pô.
Deve pra atirar.
Os caras com metralhadora descendo.
Os caras sangrando pra atirar, né?
Caralho.
Aí sai a puta correndo, agachada com o salto quebrado. Aí ela corre no outro quarteirão lá, passa um carro. Aí ela tá descabelada assim, o cara para, ela entra no carro. Vou fazer um programa aqui e vou embora. Já arranjei minha fuga. Aí o gangrel se foda pra trás.
Paga um bola.
Ela paga um bola.
Paga um bola.
Aí, calma aí. Aí tá, o gangrel pegou. Conseguiu pegar o computador e fugir com o computador no carro que ele tava.
Detalhe que não era um laptopzinho, não. Não, era uma porra de uma geladeira.
É um HDzão.
Era um puto do HD, mas... E o Leandro, caralho, é de gafão.
Que terapeuta, mas o Leandro.
Pô, não existe mais isso, não. Existe, Leandro. Ela é antiquada, porra. Que vira, cara. E na hora do bolo do Michel?
Não, aí foi o seguinte, aí ele.
Pegou as informações, tá conseguindo
informações. Tá certo. Não, aí tá.
Mas antes.
É, pra conseguir informação. Vai ter que pagar um.
Não, vai ter que fazer um servicinho.
Vai ter que fazer um servicinho. Cara, vai ficar muito puto isso aqui já. Aí, vai ter que fazer um servicinho. Ela, ai, bora. Deixa eu fazer até a voz, cara. Que podre. Ai, bora. Aí, ei, Michel. A puta não tem saliva. Vampiro não tem saliva. Como é que tu vai fazer? Ah, fudeu, né? Ah, vou passar um gloss.
Que foda.
Vai engolir o gloss, cara.
Não, ele passou o gloss no céu da boca. Na língua.
Ele untou tudinho.
Ele besuntou a boca e mandou ver no cara, bicho.
A personagem puta. Você
é a personagem do Michel, claro.
Federado, cara.
Mas nada que ele não se sentisse.
É, nem quem sabe mesmo.
Realizado. Por fim, não, aí eu lembro.
A gente narrando a cena do Michel com a barba. Ah, Michel, então?
Se conecta, pô!
Volta!
Conectadão lá, mano!
Do lado das placas lá, mano! Cara, aí eu lembro que a outra cena deles foi a seguinte: eles pegaram, não, porque a gente vai lá pra onde tá acontecendo, né? Ligaram pra mim, eu de moto, caralho, não sei o que, estão aqui fudendo com a gente! Estão perseguindo a gente. Não, pera aí, a gente pega a estrada e vai para aí com o nosso troller lá.
Era o Leandro, tinha uma porra de um jeep, cara.
O nosso jeep tanque de guerra. Aí, cara indo com o jipe, cara, muito, muito diabo das regras, né, cara? Ele, assim, advogado das regras.
Ah, o defeito do Leandro é o seguinte, é que ele joga RPG há uma década, cara. Não, mais
não, eu jogo mais de uma década.
Não, ele joga muito mais que isso. E o cara já leu os livros todos e sabe até burlar as regras, entendeu? É. Então, fica difícil jogar, mas ele manja. Só que é sempre dar bem. É o tipo do jogador que quer se dar bem em qualquer ação.
E o foda foi que ele pegou um personagem dele, que ele joga desde o começo, ah, ele tinha todos os pontos de tudo.
É verdade, um veterano.
Ele já pegou um...
Era antigo
o personagem. Pegou um personagem semideus.
Os nossos personagens eram uma folha... É, os nossos personagens eram uma folha frente e verso. O dele era uma folha frente e verso, aí abria pra cima, abria pra... Parecia um mapa. Era pior que um mapa de War. Não, aí eu lembro que daí ele pegou, foi com o furgão, com a puta lá. Aí eu... Não, porque tem duas Cherokee atravessadas na pista, o cara com R15 descendo a bala. Eu vou pra cima. Porra, bicho, como é que você vai pra cima do cara? Eu vou pra cima, o furgão aguenta.
Então, como é o nome do Jeep, cara?
É o Jeep?
Não, é o Jeep do Romário, cara. Qual é o nome?
Do Romário?
É, que o Romário tem um, porra.
Nossa, porra de Jeep.
Vou jogar no Google, Jeep do Romário.
Joga aí então, tá conectado?
Não, melhor não.
Cara, como é daquela porra, bicho? É um carro forte mesmo, é um carro forte.
Troller.
Não é troll.
Controller, né? É o Hammer.
Hammer!
Pronto, é o Hammer.
Ele tinha o Hammer de Marcelo, cara.
Aí a gente fala, eu falei, Leandro, porra, cara, tem dois carros atravessados na pista, tem uma barricada lá, a galera atirando em ti. Tu vai fazer o quê? Ah, eu vou passar no meio deles. Mas, Leandro, tem dois carros na pista, tem uma barricada lá, tem cara atirando com a metralhadora.
Você não tá entendendo, né?
Cara, é o Hammer. Leandro, são dois carros parados atravessados na pista, cara. Edgar é o Hammer. Leandro, Edgar Hammer? Porra, cara, tá. Então vai, joga os dados, porra.
Aí finalmente tirou sucesso.
Ele tirou um monte de sucesso, cara. Aí os carrinhos,
Mario Kart, né?
É. Botou a estrelinha.
Tomou a estrelinha, pô.
Que a estrela.
Ficou piscando. Enquanto isso, nossa, estava eu e o Felipe com a médica. Eu vou buscar informações.
Não, eu lembro que atiraram na minha moto.
Não.
Minha moto tava fodida.
Isso, naquela série da luta, arregaçaram a moto dele. Aí eu tinha deixado minha moto longe, né? Enquanto isso, ele ficou com a médica. Eu falei, eu tô indo buscar informações. Pega ela e leva pra camarilha. Eu voltando pra minha moto, a minha moto estava com uma bomba. É, eu joguei percepção, né? Notou alguma coisa de errado. Aí joguei percepção e reparei que tinha uma bomba lá. Ao sair, a bomba explodiu a minha moto. E enquanto isso...
É bonzinho, até agora não.
Enquanto isso, o Felipe vai com a médica até a camarilha a pé.
Não, a gente tá fugindo pelo meio do mato. Que a moto quebrou.
Meio do mato.
Isso, aí, no meio do mato.
Aí de repente eu ouço um barulho, alguma coisa vindo. Aí eu vou usar minha invisibilidade, que vai formar um campo, ela vai ficar invisível.
Não, você fez magia da sombra, chamou as sombras pra cobrir ela e você.
Foi, eu fiquei invisível com ela.
Tu fica imperceptível, né?
Isso. Aí o que acontece? Aí passa aquele ser procurando alguém, aí o Bruno
toca
o
celular.
Aí, eu vou ligar pra ele.
Não, mano.
Não, liga não. Eu lá do bico do corpo.
Você vai ser a dor, pô.
Vibrador. Porra, mas no meio da. Eu tô tiro pra cacete, carregando uma mulher no lombo. Rapaz, deixa eu lembrar de colocar meu celular.
Lembre-se, quando você estiver jogando RPG, mantenha os seus celulares no silencioso.
Ou no Vibra, né? Pelo menos.
Ou no Vibracal.
Mas não deixe em cima de uma mesa de vidro.
É. Chubacão lá na mesa.
Aí pegou, perdi a minha magia que eu tinha feito lá.
E o cara, então chamado de Mãozinha, né?
É.
Um gangrel.
Por que ele era Mãozinha?
Explicação.
Por quê?
Mãozinha. Apareceu um NPC. Ele NPC é o seguinte. Tem os jogadores na mesa e tem o mestre narrando.
É aquele... Não, jogadores!
O mestre, ele vai usar alguns personagens pra interagir com os jogadores, certo? Esses são os NPCs, são como se fossem os boots, isso. Eu não vou explicar o que é boot, não, se fuder.
Você tá ouvindo isso, não sabe o que é boot, não sabe o que é NPC, vai tomando medo do seu cu.
É, sai da internet e foda-se.
Vai jogar jogo da velha.
Vive numa bolha.
Tá, apareceu Mãozinha. Mãozinha era um gangrel. E os gangrel têm uma habilidade de fazer com que as garras cresçam. Por isso, toda vez que ele viu o Felipe, ele invocava esse poder, ficava com as garras enormes e...
E dava um dano agravado.
Fudia com a vida do personagem do Felipe. E ganhou o apelido carinhoso de Mãozinha por causa dessa habilidade. Então.
Tá, aí pegou que eu saí na... na mão com o cara, tipo eu com espada, ele com
sem a trocadilhos, né?
Sem trocadilhos, fãs, né? O cara veio na mão, eu vim com a espada. Aí pegou, todo mundo já no bico do corvo. Aí o cara no chão.
Eu perdi o bico do corvo.
Aí o cara já no chão, arregaçado. Aí eu agora eu vou já pensei, vou fazer a primeira Diablet do jogo.
Não, o quem tava arregaçado?
Diablé é o termo que se dá quando um vampiro suga a alma e a essência de um outro vampiro, sugando assim os poderes dele e tal.
Shang Tsung.
É isso aí.
Tem um exemplo básico, né?
É. Shang Tsung, pô. Shang Tsung. Quem saiu aí?
Shang Tsung. Shang Tsung,
pô.
Tá. É o Shang
Tsung.
Foi quando você foi tentar fazer o Diablé.
Aí quando eu fui... Ah, vou finalizar o cara aqui, né? Fatality, né?
Pareceu mãozinha?
É.
A gente bateu, cara.
Não. Nessa primeira vez...
Ah, a primeira vez ele só pegava o couro do mãozinha? Na primeira
nessa
vez,
nessa primeira vez, ele desceu o cacete no mãozinha.
Certo? Aí vieram os lobos. É agora, já vão matar meu inimigo de primeira. Aí, parece uma dúzia de lobo. Sedento pelo seu sangue. É, rodeando o cara. Aí... Pô, o que, que eu vou fazer? Vou embora lá. Aí os lobos seguem e arrastam o cara embora. É. Pra cuidar dele. Tomando no meio do seu cu. Teve uma outra cena que foi o seguinte. Eu, o Carnegie e Borne, tinha um mestre que ele cobrava tipo um dízimo em sangue.
Tá? É um ancião.
É um ancião. Era um, assim, o cara que instruiu ele.
O criador
cara...
deles.
Os assamitas são um clã de assassinos, né? Então eles precisam receber trabalhos.
São mercenários.
E esses trabalhos vêm pelo mestre.
O agenciador.
É o agenciador, né, no caso. O mestre passa esse trabalho pra eles. No caso, o mestre é ancião, né?
Dongo. Cara, Dongo. Ninguém vai entender porra nenhuma do que a gente tá falando, cara.
Cara, tá uma suruba isso. Quando chegamos perto do ponto do RPG, a gente para, a gente vai lanchar, porque já tá na metade da noite.
É,
a gente dá uma descansada.
O nosso lanche lá foi o quê? Foi macarrão, né?
Cara. É, ó, isso aí já era o quê? Umas 3 horas da noite.
Cachorro-quente,
cara. Foi cachorro-quente.
A
noite vai rolando. A gente faz uma cotinha antes, compra umas salsichas, pão, um molho, e vai fazer um lanche, né? Quando chega na metade da noite. Aí tá, a galera conversa, come e tal. Aí o episódio da rinite. Vamos explicar por partes.
Isso foi durante a narração.
Foi durante o jogo?
Foi durante o jogo.
O jogo rolando, acho que já tinha acontecido isso.
Mas negócio. Não, mas tinha dado tipo uma pausa, pô.
É, foi. Deu uma paradinha. É,
porque só a gente tava
rindo, a galera conversando e...
Não entendia porra nenhuma.
É tanto que o Bruno levantou, tava a roda jogando. O Bruno levantou e sumiu na penumbra.
Ele foi pra uma outra sala.
Outra sala escura.
Ele foi ver
não tem móveis, então o eco lá... Mas pior que a gente tava jogando, sabe por quê? A gente tava narrando alguma coisa, alguma parte do jogo, aí
e
o Bruno,
ele não
mas
tava.
Só a gente ouviu, bicho. Aí o Bruno chegou. O Bruno chegou bem nessa hora, em pé. Quando eu parei de falar, o Felipe parou de falar, o universo parou. Aí a gente escutou o seguinte som.
Uma mistura de espirro com aquele barulhinho anal.
O universo conspirou, bicho.
Não, cara, foi impressionante.
Vindo de uma sala que é puro eco, não,
cara. Cara, tá vuvuca.
Tá rosgando, cara.
Tava
discussão.
Foi assim, não, por que eu vou fazer isso? Não sei o que.
Aí eu fazer barulho, pô. Aí o Bruno vem chegando, inocente, né, tá?
Aí a gente lá. Caralho, a gente já riu, moleque. Aí, o que ele falou, Ed?
A Priscila acho que não escutou nada, o Leandro também não, ficaram putos, né, olhando pra gente e tal.
Não entendendo nada de gente, ela foi todo mundo rindo. Rindo.
Aí o Bruno olhou assim.
Porra, não pode nem mais ter rinite. Porra, é sacanagem, viu?
gente, bicho. Aí o Diego, a tua rinite fede. Olha a barriga, bicho.
Caralho.